Estamos hoje completando 35 anos da Amada ICP, no finalzinho. Pega, não esqueça de pegar o seu docinho lá, né? Um docinho para que nós possamos estar glorificando ao nome do Senhor por tudo aquilo que Deus fez até aqui, né? Nós sabemos que Deus tem muito mais para fazer através dessa igreja, e eu gosto muito de usar uma frase, gosto de colocar dessa forma, que nós possamos ser o João Batista da próxima geração, que nós possamos proclamar o nome do Senhor, mas que nós possamos preparar o caminho para a vinda do Senhor. Mas aqueles que ainda não conheceram Jesus, que nós possamos estar preparando essa casa, preparando com palavras de bênção, preparando o caminho para muitas pessoas ainda que Deus vai enviar para nós e através de nós. Amém? E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar uma palavra para cada um de nós hoje. Semana passada eu ministrei sobre o ano bendito do Senhor, que nós precisamos nos preparar para 2026, sabendo que 2025 ainda não acabou. Quem ainda tem projetos que não se concretizou ainda? Quem ainda tem sonhos que não se realizou e que ainda quer que esse ano seja real? Amém? É isso aí. Eu tenho muitos sonhos ainda, que eu tenho pedido toda manhã para o Senhor, para que nesse ano ainda eu possa ver. Vai que Ele volta amanhã. Vai que Ele volta hoje, no final do dia ainda, né? Vai que Ele volta agora. Vamos estar sempre pedindo ao Senhor que a cada momento Ele esteja realizando esses sonhos, esses projetos. A palavra de Deus hoje está lá em Filipenses 4, do 4 ao 9. E para pôr um tema nessa palavra, eu gostaria de colocar: alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre, em todas as horas. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós estamos alegres, é porque o Senhor está habitando em nós. Vamos ver aqui Filipenses 4, do 4 ao 9. Regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens. O Senhor está próximo. Não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Estas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes a mim, em mim, isso fazei, e o Deus da paz seja convosco, será convosco. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Estamos com essa palavra na mesa. Pedimos que o Senhor esteja nos trazendo a revelação dessa palavra, trazendo algo vivo para nós através dessa palavra. Sabemos, Senhor, que toda palavra é inspirada para nos corrigir, para nos ensinar, mas acima de tudo, nos dê um norte, Senhor, para esse ano ainda, que nós possamos, através dessa palavra, crescer em sabedoria e graça, e nos preparar, Senhor, para os dias que hão de vir. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui, que o Senhor esteja nos dando um domingo abençoado, e que essa palavra seja viva em nós, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus fala para nós em Filipenses ali no início, no versículo 4, regozijai-vos. Nós precisamos nos alegrar. Por quê? Porque o ano foi bom. Eu não sei as adversidades que você teve, eu não sei das tuas lutas, eu não sei daquilo que você passou, mas a única coisa que eu sei é que nós estamos aqui. Tem pessoas que não chegaram no final do ano. Talvez você conheça alguém, um familiar, um amigo, um parente, que chegou algum certo momento desse ano 2025 e a vida acabou, o seu ciclo acabou, mas nós estamos aqui. Sinal que Deus ainda tem um projeto, ainda Deus tem algo para realizar em nós e através de nós na vida das pessoas. Então a palavra de Deus nos constrange a dizer que nós precisamos nos regozijar sempre, nós precisamos nos alegrar sempre, só nos bons momentos. Quem acha que é só nos bons momentos aí? Não, né? Nós precisamos nos alegrar sempre, porque os momentos difíceis vêm muitas vezes para nos forjar. O ferro, o aço, ele não é colocado no fogo para ele se aquecer, ele é botado no fogo para que ele se torne maleável, para que ele possa ser moldável. Muitas vezes a gente está no fogo e está pedindo: Senhor, passa o fogo, passa, que eu não quero passar por esse fogo, por esse momento terrível. Põe no fogo, vem a marreta e bate ali para estar temperando aquele aço. Muitas vezes a gente não entende por que as adversidades doem tanto, as adversidades têm um peso muito forte. E às vezes é Deus pegando essa marreta ali e nos moldando. Bota no fogo, fica malhável, bate com a marreta. É bom? Não, mas nos ensina. E o final desse ano agora, ele é marcado com muitas pessoas que passam pelas nossas vidas. Talvez vão passar pelas nossas vidas somente alguns dias de festas. Mas qual vai ser o nosso posicionamento diante dessas pessoas? É isso que eu quero trazer dentro dessa palavra. É isso que eu quero trazer nessa alegria do Senhor, que é a nossa força. É isso que eu quero trazer, como nós podemos expressar alegrias diante das adversidades, diante daquilo que nós estamos passando, para que as pessoas que passem nesses momentos na nossa vida se sintam marcadas por nós. Como que poderia acontecer isso? No versículo 5 ali fala: seja equidade notória através da sua vida. Qual seria essa equidade notória? É proclamar a justiça, fazer com que a justiça do nosso Senhor seja conhecida. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui para nós, como instrução para que as pessoas nesse final de ano vejam Cristo em nós, é: proclame a justiça do Senhor que Ele tem feito na tua vida, na tua casa. Tem muitos empresários no nosso meio, precisam proclamar qual foi a história que você passou na tua empresa esse ano. Mas Alex, você é louco, minha empresa faliu, minha empresa está na base da falência. Mas o que, que você poderia ser uma proclamação de uma justiça notória através dessa palavra? O ciclo se acabou. Eu creio em Deus e creio que Ele está cuidando de todas as coisas. Qual seria o testemunho vivo? Saber que Deus está no controle de todas as coisas. Reconhecer que Deus está no controle de todas as coisas. Não somente naquilo que eu falo, mas também nas minhas atitudes. Eu tive uma empresa alguns anos atrás e... muitos anos atrás. E essa empresa foi à falência. E as pessoas chegavam, batiam no meu ombro e falavam assim: ô, Alex, que pena, né? Eu falava: não, o ciclo acabou. A gente não fica alegre, não fica feliz, mas entende que está no projeto do Senhor. Todas as coisas que passam pela nossa vida é porque Deus já escreveu. E se eu não reconheço isso, não entendo isso, eu não confio na palavra de Deus. A palavra de Deus fala para nós que em Romanos 11:36, que dele, para ele, são todas as coisas. Por ele, dele, para ele, são todas as coisas. Tudo é para ele, por ele. E se nós cremos nessa palavra, quando as pessoas perguntassem: viu, mas você está passando por um mau momento na tua vida, mesmo assim você está feliz? Sim, estou feliz, porque eu sei que por ele, dele, por ele, são todas as coisas. E para ele. Então, se é um momento ruim está passando, é porque ele está me permitindo. O pastor usou ali a
passagem de Jó. Eu vejo assim, às vezes eu vejo alguns pregadores falando, não, veja, o Jó foi lá, e Deus até no momento parece que estava disputando Jó com Satanás. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso. Eu vejo ali um Deus poderoso, dizendo assim, faça o que você fizer, ele vai continuar me honrando. Por que que Deus falou essas palavras para Satanás? É porque Deus sabia o que estava no coração de Jó. Deus sabe o que está no teu coração hoje? Amém? É essa confiança que estava no coração de Jó? Será que hoje se Deus estivesse, Satanás chegar na presença de Deus e falar assim, viu, posso tocar nessa pessoa? Será que Deus, conhecendo o nosso coração, poderia falar assim, toca? Eu suportaria o dia mal? Eu suportaria as adversidades que viriam para a minha vida naquele momento? Quando eu pego essa palavra de Mateus 11:36, eu começo a pensar, se é por Ele, e dEle são todas as coisas, não há o que eu possa fazer. Não há o que eu possa fazer. Se for vir o dia mal, vai vir e pronto. Eu tenho que ficar feliz, não feliz com o dia mal, mas feliz que o nosso Senhor está lá preparado para me socorrer a cada momento. Não estou passando por dia mal porque Ele esqueceu de mim, eu estou passando por dia mal porque Ele tem um projeto maior na minha vida e está me forjando para grandes coisas. No versículo 6, ele traz para nós, no versículo 5 ainda, ele traz para nós uma situação que nós precisamos confessar o nosso Cristo às outras pessoas. Esse final de ano nós vamos passar por momentos, e isso aconteceu comigo o ano passado, então é muito comum, eu sou muito conversador, então eu estou na fila lá para pesar a coisinha no mercado, chega alguém, bate no meu ombro, começa a conversar, eu estou pegando tomate, tem alguém que para do meu lado, começa a conversar, então as pessoas se sentem à vontade de falar comigo, então isso acontece muito comigo, e eu não perco a oportunidade de declarar o nosso Cristo às outras pessoas. Como que está as coisas? Ah, o governo está ruim. Ih, mas fica tranquilo, vai passar. Ah, não, mas esses governantes, viu, gente, todo mundo está vendo. As coisas mal, todo mundo está vendo na televisão, não precisa falar. O que nós precisamos falar é aquilo que está no nosso coração, aquilo que está no nosso Deus, a confiança que está no nosso Deus. A palavra de Deus fala para nós em Mateus 10:32 que nós devemos confessar o nosso Deus diante dos homens, para que Ele nos confesse diante do Pai. Então, se você está na fila do tomate, você está na fila do pão, você está na fila, não seja mais um reclamando do governo. Nós já temos lá quantas emissoras de TV aí vomitando todo momento quanto o nosso governo é ruim. E quanto está prejudicando o povo. Então comece a declarar que o nosso governante maior, o nosso rei, o nosso Cristo, o nosso Deus, esse é poderoso. Esse é poderoso e não vai ter momentos na sua vida que você vai passar a necessidade. Você pode passar por lutas, mas a necessidade você não vai passar. Você vai passar por escassez, mas aquele que é o dono do ouro, da prata, aquele vai te sustentar a cada momento. Mas Alex, eu passei um momento difícil. Eu também já passei. E passei glorificando ao nome do Senhor. Nós tivemos momentos terríveis na área financeira. É o momento que você está ruim financeiramente e é o momento que você vai lá e bate o carro. Oh, tristeza, aleluia. Como que glorifica o nome do Senhor? Como que glorifica o nome do Senhor dessa forma? Eu estava passando um momento tão difícil, transição de emprego. O que a gente já tinha de economia, já tinha gastado. E eu estava passando por uma rua, a pessoa me deu um sinalzinho, passe, e eu fui, e quando eu fui, alguém me bateu. Se eu fosse para a justiça questionar, eu poderia até ganhar a situação, mas e amanhã, como aconteceu, essa pessoa estava sentada aí no meio de nós, hoje em dia eu não vejo mais ela, mas ela estava sentada, E ela desceu do carro toda apavorada, ai, paguei a primeira parcela do meu carro e não sei o quê. E foi do lado do vidro onde a minha filha estava sentada. E a minha filha botou a mão no ombro dela e falou assim: tia, fica tranquila, com meu pai você não perde nada. Uau! E era um momento difícil. Eu não sabia da situação que tinha acontecido, chamei ela para um canto, falei assim: viu, calma teu coração, vamos só tirar do meio da rua aqui. Não, mas meu carro, falei: calma, eu vou pagar para você, fique tranquilo, eu vou pagar do jeito que eu posso pagar, se você aceitar dessa forma, fazemos negócio hoje. Eu não estava 100% errado, talvez eu tinha minha parcela de erro. Naquele momento, eu deixei o carro ali, mandei para a oficina o meu, mandei para a oficina dela, e naquele momento ali eu tive a minha esposa passou um irmão da igreja aqui, pegou, levou com as crianças para casa, e eu falei: não, vai, leva para casa, depois eu vejo. E agora, a realidade veio, falei para a mulher que eu vou pagar ela, agora eu tenho o meu para arrumar, como que vai ser? E eu tinha uma dificuldade muito grande de ser abençoado. Se você me desse uma caneta, eu não sossegava enquanto eu não te desse outra caneta. Se você me pagasse um almoço, eu não sossegava enquanto eu não te pagasse um almoço. Para mim aquilo ali era como um dever, né? Não era um prazer, era um dever. E um momento eu parei e pensei: agora, como eu vou fazer? E sem saber, nós tivemos alguns irmãos daqui, de Palmeira, tivemos alguns irmãos que se uniram e nos abençoaram tanto. Gente, vocês não têm noção o quanto nós fomos abençoados, o quanto eu fui trabalhado naquele momento com a dificuldade que eu tinha de ser abençoado. Não é que eu queria que alguém pagasse a minha conta, eu só clamei ao meu Deus, que eu sabia que Ele ia me sustentar. Eu tive um irmão que me procurou. Eu não procurei ele, ele me procurou e falou assim: olha, eu sei que você bateu o teu carro, não fale que não bateu, porque bateu, e você está sem carro, então você vai ficar com esse carro aqui meu. E eu fiquei 45 dias com aquele carro, e não paguei nem o combustível daquele carro. Ele não deixava, não é que eu não queria, ele não deixava. 45 dias depois ele precisou daquele carro, e ele me chamou e falou assim: Alex, ó, eu não vou te deixar desamparado. Então tem aquele uninho, e o carro que eu estava era um carro bem bom. Agora tem um uninho ali, você vai pegar aquele uninho. Falei: amém, glória a Deus, aleluia. Não, mas é um uninho, né? Falei: cara, melhor que andar a pé, qualquer coisa é melhor que andar a pé. Daí eu falei: não, a hora que tudo isso se organizar, eu devolvo ele para você. Não, não, está aqui o documento, já está no teu nome, vai lá. Já paguei até o despachante. Então, de uma pessoa que não sabia ser abençoada, de uma pessoa que não sabia depender das outras pessoas, agora o nosso Deus está me mostrando, numa adversidade, num momento difícil, o quanto Ele queria me abençoar. Eu não permitia. Hoje eu sou bem abençoável, viu? Quem quiser pagar almoço, fica bem tranquilo, estou bem aberto aí, não vou devolver, bem na verdade, né, Ricardo? Você está aqui do ladinho, aí é só chamar. Estamos bem sem vergonha na presença de Deus. Estou brincando, gente. Mas, assim, Deus trabalhou muito no meu coração, numa das maiores adversidades que nós tivemos. E é isso que a palavra nos constrange. Lá no versículo 6, fala assim: não estejam inquietos com coisa alguma, mas em tudo, pelo seu coração, em súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Nós não podemos estar ansioso com coisa alguma. Vai passar pela nossa cabeça, o inimigo vai tentar. O inimigo sempre tenta. Quando eu tive momentos assim que eu parava nessa adversidade que nós tivemos, eu pensava assim: Jesus amado, quanta gente para pagar. E Deus estava dizendo: viu, não custa nada. Seja fiel, proclame o meu nome, fale de tudo aquilo que eu posso fazer na tua vida. É isso que Ele quer, Ele só quer que eu declare Ele diante de todos os homens. Eu não me canso, talvez alguns aqui já ouviram esse testemunho. Se eu falar aqui da pizza, tem gente que levanta e vai embora, porque eu falo do testemunho da pizza. Porque eu vou declarar os testemunhos que Deus fez na minha vida até Ele voltar. É o meu testemunho vivo. É isso que nós temos que fazer. Fortificar a fé dos irmãos através do nosso testemunho. E aqui ele diz, no versículo 6, que nós não devemos estar inquietos. Mateus 6,31 fala que nós não podemos estar inquietos em nenhum momento, porque Ele, como nós vimos ali para cima, Romanos 11,36, que para Ele e dEle são todas as coisas. E quando isso entra no nosso coração, não interessa como Ele vai implantar isso no teu coração, não interessa como você vai permitir. É fácil, você pode entender e receber essa palavra e a partir de hoje dizer no teu coração: não importa o tamanho da tormenta, importa o tamanho do meu Deus. Ou Ele vai dar uma quebradinha no seu coração para que você possa entender que essa palavra é real. No versículo 7 e 8 fala assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo. Quanto mais aos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, alguma virtude, se há alguma virtude há nisso, pensai. Há alguma virtude em nós ser bom? Nós somos cristãos. Nós somos cristãos e carregamos o nome de Cristo em nós. Então há uma virtude em nós ser bom? Não. Não há virtude nenhuma, porque isso não passa da nossa obrigação como cristãos. Quando as pessoas chegarem na sua casa, ou quando você cruzar com alguém em algum momento, seja bom, seja amável. Tinha um irmão nosso aqui, semana passada, eu ministrei no final do culto, ele chegou aqui: cara, não te vejo triste. Eu falei: eu tenho momentos tristes, pergunto para minha esposa. É, hoje ela não está aqui, que nós vamos à noite no culto, tínhamos uns a fazer. Mas falei: pergunto para minha esposa, tem momentos tristes. Mas por que as pessoas não me veem triste? Por que elas me veem sempre um semblante alegre, feliz? Ele falou assim: pô, cara, você não tem problema não? Eu falei: tenho. Viu, gente, eu trabalho numa empresa, eu cuido aí de mais ou menos umas 15 mulheres. Só mulheres. Todo dia tem um problema. Às vezes tem falta, às vezes, viu? Ah, mas se fosse homens não ia ter problema, seriam outros problemas, talvez até maior. Eu estou falando que eu cuido de 15, então poderia ser mais, poderia ser homens, poderia ser outros problemas diferentes, mas eu tenho problemas. Agora o meu Redentor vive, o meu Cristo vive, eu sei que diante deles estão todas essas adversidades. E é isso que nós precisamos ter muito claro no nosso coração. No versículo 9, diz assim: essas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei, o Deus da paz será convosco. O ano 2025 foi marcado de quantas ministrações na sua vida? O ano 2025 foi marcado de quantas células na sua vida? Cadê os líderes de célula aí, ó? Quantas ministrações talvez você fez na sua célula com essa mesma palavra? Mas nos momentos difíceis veio, e o coração apertou. Será que a gente olha a palavra e não guarda no nosso coração? Será que muitas vezes a gente lê a palavra, mas não recebe como uma verdade em nós? É isso que eu me questiono muitas vezes. Que a palavra de Deus, ela é falada várias e várias vezes. A palavra de hoje não é uma palavra que nunca foi pregada. Talvez esse versículo foi pregado de outra forma. Mas nós precisamos entender que, como a palavra está dizendo aqui para nós, essas coisas que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Alegrai-vos sempre, sabendo que o nosso Redentor vive e Ele está conosco todo momento. Não importa a adversidade que você está passando, não importa. Não é que não importa para nós, não é isso. Não importa para você, porque o Deus que fez todas as coisas, Ele permite, sabendo que você está apto para aprender e ser corrigido dentro das adversidades e dentro das provações. Quando as pessoas chegarem e falarem para você assim, viu, mas se você passa por adversidade, por que você continua indo na igreja, fazendo as coisas que você faz? Só responda assim, que para Ele e para Ele são todas as coisas. Dele são todas as coisas. Não importa a adversidade. Não, eu preciso me alegrar, sabendo que o Cristo, que o Senhor é a nossa força. Amém? Amém? Esse ano, esse final de ano, vai passar muitas pessoas, pode vir. Nesse final de ano vai passar muitas pessoas pela sua vida. Eu declaro isso sobre você. Que nesse final de ano vai ter muitas pessoas pedindo auxílio seu sobre aquilo que Deus já transformou na tua vida. Nesse final de ano, e olha que nós estamos já com o Senhor batendo a porta, gente. Vai ter muita coisa ainda para Deus usar a sua vida em testemunho. Não feche seus lábios. Não guarde o teu sorriso. Expresse. Seja amável, justo, honesto. Seja de boa fama, que as pessoas que estão ao teu redor tenham só coisas boas para falar de você. Irrepreensível, como a palavra diz. Para que você possa cada vez mais ser usado e ousado na presença do Senhor. Amém? Todo mundo crê assim? Amém. Como a palavra diz, o que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, do Senhor, isso fazei. Aproveite esses dias, esses últimos dias, no final de 2025, para expressar o amor de Cristo a outras pessoas. Isso vai ser, como a palavra diz, imputado sobre a sua vida, como honra. Isso será colocado sobre a sua vida como honra. Abra sua boca, declare diante dos homens, declare os testemunhos que Deus vai fazer muitas coisas. Vamos ficar em pé?